Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast do Desafios da Mulher Moderna, onde você irá aprender um pouco mais sobre como cuidar da sua saúde e da sua beleza. No capítulo de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a osteoporose, quais seus sinais e sintomas e alguns dos possíveis fatores de risco. No dia 20 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Osteoporose. Por isso, é importante nos aprofundarmos um pouco mais sobre esse assunto. A osteoporose é o tipo mais comum de doença metabólica do osso e é caracterizada por uma redução progressiva da densidade óssea. Essa redução, por sua vez, diminui a resistência do osso, tornando-o mais frágil, aumentando a probabilidade de ocorrerem fraturas. Na maioria dos casos, a osteoporose está relacionada ao envelhecimento. Mas afinal, como ocorre a osteoporose? Os ossos são compostos por uma matriz onde se depositam complexos minerais, como o cálcio e o fósforo, que os tornam rígidos e densos, além de células responsáveis pelo constante e permanente processo de renovação óssea. Essas células são chamadas de osteoblastos e osteoclastos. Os osteoclastos são encarregados de absorver os minerais do osso e pequenas áreas de tecido ósseo mais envelhecidas, deixando como se fossem buracos nos ossos. Por outro lado, os osteoblastos são encarregados de produzir novos tecidos ósseos, onde serão depositados nas áreas em que foram anteriormente retirados, ou seja, tampando esses buracos. Na infância, até o início da adolescência, a formação óssea está intensificada e os ossos aumentam em densidade progressivamente. Entre os 20 e 30 anos, essa formação já diminui, mas ainda há um equilíbrio entre a perda e a formação óssea. A partir dos 30 a 35 anos, a perda óssea excede a formação e os ossos diminuem lentamente em densidade, mas de forma natural. Todavia, devido a alterações hormonais, falta de vitamina D, cálcio e outros minerais, o corpo não consegue manter uma quantidade adequada de formação óssea, fazendo com que o osso perca cada vez mais sua densidade, tornando-se mais frágil e mais suscetível a fraturas. Esse desequilíbrio entre a formação e a perda óssea resulta na osteoporose. E os locais mais afetados pela osteoporose são o punho, a coluna, o braço e o colo do fêmur. E qual é a incidência da osteoporose? A osteoporose é a principal causa de fraturas na população acima de 50 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. E essas fraturas podem ocorrer sem um grande trauma, mas suas complicações podem ser fatais. A osteoporose se manifesta em ambos os sexos, mas afeta especialmente as mulheres após a menopausa, devido principalmente à queda brusca na produção do hormônio feminino chamado de estrogênio. A prevalência da osteoporose e a morbimortalidade decorrentes de suas fraturas aumenta todo ano. Estima-se que mundialmente uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens acima de 50 anos de idade desenvolvem a osteoporose. A osteoporose, ela pode ter duas classificações. A primeira, a osteoporose primária, é a forma mais comum de osteoporose e sua principal causa é a redução do hormônio chamado estrogênio. Os ossos recebem forte influência do estrogênio, um hormônio feminino, mas que também está presente nos homens, mas em menor quantidade. O estrogênio ajuda a manter o equilíbrio entre a perda e a formação óssea através da fixação do cálcio. Na menopausa, como ocorre a diminuição brusca do hormônio estrogênio, os ossos passam a se descalcificar e diminuir a sua regeneração, tornando-se assim mais frágeis. Por isso, há uma maior prevalência da osteoporose em mulheres. Já nos homens, o esqueleto praticamente é o mesmo até os 40 anos, devido a um hormônio masculino chamado testosterona, que barra o desgaste ósseo. Esse hormônio, ao contrário do estrogênio, diminui suas taxas ao longo dos anos, mas lentamente, podendo aparecer os primeiros sinais e sintomas de osteoporose a partir de 60 a 70 anos. A segunda classificação da osteoporose é chamada osteoporose secundária. É caracterizada quando a perda de massa óssea tem a relação com outras doenças de base. Algumas que podemos citar são hipertireoidismo, artrite reumatoide, alterações endócrinas, certos tipos de câncer, como o mieloma múltiplo, entre outras. Além disso, o sedentarismo, o tabagismo, consumo excessivo de álcool e alguns medicamentos contribuem para essa perda óssea. Os principais fatores de risco da osteoporose são baixa exposição solar, consumo de álcool em excesso, uma dieta pobre em cálcio ou vitamina D, uma deficiência na produção de hormônios, histórico familiar de osteoporose, idade avançada, imobilização ou repouso prolongados, magreza, raça branca ou asiática, sedentarismo, tabagismo, alguns medicamentos como corticoides, heparina e anticonvulsivantes, e algumas doenças como diabetes, artrite reumatoide, leucemia, linfoma, disfunções da tireoide, doença celíaca, doença crônica renal, entre outras. Existem vários fatores de risco, mas que devem ser avaliados pelo seu médico durante a consulta clínica. E quais os principais sinais e sintomas de osteoporose? Infelizmente, a osteoporose é uma doença silenciosa, que na maior parte dos casos evolui sem sintomas. Em geral, os primeiros sinais e sintomas só são percebidos numa fase mais avançada e podem incluir uma deformidade óssea, uma dor crônica, fraturas e até redução da estatura. Infelizmente, esses sinais e sintomas podem diminuir a qualidade de vida do paciente, por isso, a detecção precoce e a prevenção devem ser otimizados. E como é feito o diagnóstico da osteoporose? Ele é baseado na história clínica atual do paciente, no exame físico, nos exames laboratoriais e exames de imagem. Entretanto, geralmente o diagnóstico é feito após a ocorrência da primeira fratura, pois os sinais de instalação da osteoporose não são muito claros. O ideal é que sejam feitos exames preventivos para que ela seja diagnosticada antes de ocorrerem fraturas. Para isso, deve-se manter um acompanhamento médico regular. O exame de imagem fundamental para a confirmação do diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea. Ela é um exame não invasivo que libera raios-x e realiza a medição da densidade mineral óssea da coluna lombar e do fêmur, comparando com os de uma pessoa normal, com o mesmo peso, sexo, altura e idade. O ideal é fazer comparações com resultados de densitometrias anteriores para identificar o ganho ou a perda de massa óssea. O resultado da densitometria pode ser normal, uma densidade mineral óssea dentro dos padrões de normalidade, uma osteopenia, quando essa perda de massa óssea é mais leve, a densidade mineral óssea geralmente está entre 1 e 2,5 abaixo do pico de massa óssea. E enfim, a osteoporose, quando a perda de massa óssea é mais intensa. A densidade mineral óssea está acima de 2,5, abaixo do pico de massa óssea. E quando devemos realizar essa densitometria óssea? Uma sociedade americana recomenda a densitometria óssea para mulheres a partir de 65 anos e homens a partir de 70 anos. Também para mulheres ou homens que tiveram fraturas ósseas após os 50 anos, para mulheres na menopausa com fatores de risco, para homens entre 50 e 69 anos com fatores de risco, e para mulheres na menopausa com com menos de 65 anos e com fatores de risco. A densitometria também pode ser necessária em situações específicas, como um raio-x da coluna mostrando um osso quebrado ou perda óssea, dor na coluna com uma possível fratura, diminuição da altura de um pouco mais de 1 centímetro em 1 ano e uma diminuição total da altura original maior ou igual a 3 centímetros. A osteoporose afeta a maior parte das mulheres após a menopausa e pode ocasionar uma redução importante na qualidade de vida. Por isso, conhecer a doença pode ajudar a se prevenir dela. E aí, esse conteúdo foi útil para você? Se gostou do conteúdo, compartilhe para que mais mulheres possam saber o que é a osteoporose. Até a próxima dica!